reaberta a nossa 36ª reunião. Solicito à secretária, nossa vereadora Suzana, que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento de Tribuna Livre, número 6 de 2020, protocolo 412 de 2020 da mesa diretora. Solicita o uso do espaço de Tribuna Livre para a senhora Mariana Ilha Zankowski para explanar sobre as hepatites virais. Requerimento número 142, protocolo 410 de 2020 do vereador Clemente. Solicita envio de correspondência à BRK Ambiental Uruguaiana a fim de que providencie de forma urgente o desentupimento das tubulações de esgoto localizada na Rua Iris Valls, entre a Rua Pinheiro Machado e Salgado Filho, e na quadra A da Coab 1, próxima à Unidade Básica de Saúde ESF 4, bem como que seja enviada a íntegra deste requerimento à Jergues, ao Poder Executivo, através da SEMA e SMS, do Pelotão de Policiamento Ambiental da Brigada Militar em Uruguaiana e ao Ministério Público Estadual.
Será explanado agora um vídeo a respeito desse requerimento pelo vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no meu tempo regimental vai passar ali, inclusive, imagens disso que nós estamos, mais uma vez, reiterando em um documento aqui na Casa Legislativa. Parece que, quando a gente aqui fala na concessionária do serviço de água potável e esgotamento sanitário, algumas pessoas, como disse, compreendem que o momento é político, que vieram falar nesse momento para refrescar a memória de alguns que deu amnésia num monte de gente agora aí fora. Desde 2009, quando votei contra aqui, nós temos conversado sobre temas como este aí. E eu nunca deixei de ir fiscalizar, quando na condição de vereador, e inclusive dar os encaminhamentos que devem ser dados aqui. Lamentável que essa empresa que detenha com a responsabilidade da fiscalização, que é a Jergues, lamentável que ela sequer os pés bota em Uruguaiana, desrespeita o Poder Legislativo, e aqui também a empresa local que nós convidamos para vir aqui, estamos aguardando até hoje. Essa é a consideração, vereador Elton, que essa empresa tem conosco aqui, porque aqui representamos o povo, a comunidade nos colocou aqui. E nós estamos falando por todos nós enquanto povo. E aqueles desmandos ali, eles não são exclusividade. Aquilo ali é apenas um registro de momentos que vivemos agora nos últimos dias. É inadmissível, quando a comunidade nos chamou ali para verificar isso, que há mais de 2 semanas escorre a podridão, literalmente, na via pública, no costado das casas, fedendo, porque não tem outra palavra para dizer, juntando bicho, e ali a empresa sequer toma providência. Esse registro aqui, que nós temos aqui, é na frente do ESF 4, de um posto de saúde, na Coab 1. Ali também, a podridão, porque não tem outra palavra para dizer, vereador Carmelo, está ali, jorrando em via pública, e alguns acham que é de agora, porque o momento é político. Vamos contar, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai para 12 anos que mentiram para o povo aqui que a água ia ser 14% mais barata e que iam universalizar o sistema de esgotamento em 5 anos. Vai fazer 12 e não fizeram isso. Já fizeram um aditivo e seguiram mentindo para a população, fizeram outro aditivo e mentiram mais um pouco, fizeram um terceiro, vereador Elton, e mentiram de novo, mas nós precisamos mostrar a realidade. O serviço não é bom. Então nós estamos pedindo providência mais uma vez para que a empresa socorra aquela parte da população que hoje está vivendo naquelas condições subhumanas ali. Muito obrigado.
algum vereador com requerimento verbal. Não tendo quem queira fazer requerimento verbal, os dois requerimentos estão em votação. O requerimento solicitando uma tribuna livre para que se fale sobre hepatites aqui na nossa tribuna, e o requerimento feito pelo e defendido agora pelo vereador José Clemente. Está em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados. Solicito a leitura da indicação.
Indicação número 47, protocolo 415 de 2020, do vereador Elton da Rocha, indica para que a CEMUD verifique a possibilidade de alteração na forma de pagamento dos alvarás de parcela única para 3 cotas.
Com a palavra o vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha, essa indicação, né, na realidade é para a CEMUD encaminhar um projeto de lei para esta casa, né, porque precisa ser, através do projeto de lei, alterada a questão do parcelamento. O que, que acontece hoje, né? A parcela dos alvarás estavam por vencer em abril, foram prorrogadas até agosto. Só que essa parcela ela está designada na lei como parcela única. Então a gente pede, está solicitando ao município que faça um parcelamento no alvará, né, em 3 parcelas, porque a gente sabe da situação hoje que se encontra os nossos comerciantes, os nossos estabelecimentos na cidade, sabe de toda a dificuldade que existe, né? E na realidade visa facilitar esse pagamento do alvará, porque com certeza hoje, se permanecer em parcela única, vamos ter muita inadimplência pela situação toda que vive hoje o nosso comércio, as nossas empresas na cidade. Então a gente pede que o município reavalie e faça em 3 parcelas, porque pode ser pago esse alvará até o final do ano, né? Ele é renovado todo ano, então ele pode ser pago até o final do ano. A gente pede que essas cotas só sejam em 3 parcelas para os empresários conseguirem cumprir com essa taxa do alvará. Obrigado.
Então, feita a defesa da indicação pelo proponente vereador Elton da Rocha, solicito se há algum vereador que é contra o encaminhamento dessa indicação. Então, não havendo vereador contra essa indicação, ela será encaminhada ao poder executivo, para que através da CEMUD altere essa forma de pagamento dos alvarás. Solicito que seja feita a leitura da moção.
Moção número 35, protocolo 408 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Moção de apoio pela aprovação do projeto de lei 1328 de 2020 na Câmara dos Deputados.
Com a palavra a vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, o meu bom dia, o nosso presidente desta Casa Legislativa, vereador Irani, aos nobres vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha pela live ao vivo na Câmara Municipal. Conforme solicitação dos representantes da Atapur, dona Tânia Herrera, que é presidente, mais seu esposo, o Herrera, Manuel Herrera, protocolamos esta moção de apoio. É um projeto que já tramitou no Senado Federal e foi aprovado, passou unânime lá. E agora está tramitando na Câmara dos Deputados Federais. É o projeto de lei 1328 de 2020. E esse projeto traz no seu texto que é para suspender os 120 dias do pagamento das parcelas de contrato de crédito consignado. A medida alcança quem recebe os benefícios previdenciários, além dos servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos. As prestações suspensas não poderão ser acrescidos de multas e juros em mora. honorários advocatícios ou de qualquer outras cláusulas penais, bem como fica vedada a inscrição em cadastro de inadimplentes. É inegável que a pandemia vem causando grandes impactos na nossa economia, fazendo com que milhões de famílias tenham sua renda diminuída ou cessada. É essencial que o Congresso Nacional tome medidas para mitigar os efeitos da crise nas famílias. Portanto, em prol de toda a classe beneficiária, promovemos essa moção, requerendo que a Câmara de Deputados aprove esse projeto, sem alterações, como medida justa em uma época que vivenciamos uma das piores crises econômicas financeiras em nosso país. Então, conto aí com o apoio dos nobres vereadores que aprovem esta moção. Muito obrigada.
Me permita fazer um comentário sobre a sua moção. Uma moção de apoio. Acho que nós temos que transformar essa moção numa moção de solicitação para que o... Você me falou que já passou pelo Senado, vai para a Câmara. Que a gente encaminhasse para as nossas lideranças do Estado, para os nossos deputados federais, para que eles, alertados da importância que é, que eles votem a favor. E, embora haja desdobramentos, certamente alguma medida vai ser tomada, alguma alteração será feita, mas no fundo mesmo, o mais importante é que depois de aprovado também não seja vetado pelo presidente. Então, fazer uma solicitação para os nossos representantes, para que a bancada nossa, a bancada gaúcha, possa, na hora de votar lá, votar a favor. Perfeito. Tá, então, essa moção está aprovada e ela vai ser reformulada de maneira que a gente possa atingir exatamente o público que a gente precisa lá no Congresso Nacional. Muito obrigado. Passamos agora ao regime à votação de regimes de urgência de um projeto de lei que eu gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura da emenda. E nós vamos votar o regime. Por favor.
Protocolo número 414 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 60.789,47.
Vamos dar uma lida, pelo menos na justificativa, para a gente ver a que se refere.
Em 2017, no momento em que o município enfrentou a segunda maior cheia do Rio Uruguai, decreto municipal número 451 de 2017, através do reconhecimento da situação de emergência, elaboração do plano de trabalho. O Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou e repassou ao município um montante de R$ 362.774,50 para ações de enfrentamento ao impacto das cheias. Desse valor, R$ 189.520 para ações de assistência na forma de aquisição e distribuição de kits de alimentação, limpeza e higiene. E R$ 173.254,50 para ações de recuperação dos danos e limpeza das áreas atingidas. Após a execução dos projetos licitados, restou um saldo em conta e, à época, houve a tentativa de reprogramação por parte do município, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional determinou que os valores permanecessem aplicados, aguardando a aprovação da prestação de contas e definição da destinação do saldo. Todavia, não houve movimentação e tampouco a definição sobre o referido valor, tendo somente a indicação de devolução dos valores no mês de junho próximo passado, momento em que tivemos novo plano aprovado na portaria 1745 de 2020, oportunidade em que nos foi indicado que processássemos a devolução do saldo principal, R$ 31.879,50, acrescido dos rendimentos no período montante de R$ 6.809,97. Nesses meses de abril, de março, abril, maio deste ano, Uruguaiana e região enfrentam severa estiagem, afetando diretamente mais de 1.000 pessoas em nosso município, motivando a emissão do Decreto Municipal 254 de 2020, de 7 de 5 de 2020, declarando a situação de emergência na área urbana e rural devido à estiagem. Reconhecida a situação adversa pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o município elaborou plano de trabalho buscando apoio para as áreas afetadas, obtendo aprovação e o resgate de R$ 21.510,00, destinado à aquisição de kits de alimentação para distribuição gratuita aos atingidos. Segue em anexo documentos a melhor análise. Confiante na aprovação e atenção de Vossa Excelência e demais pares, considerando a relevância da matéria, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima.
Está apresentada, então, a justificativa da votação em urgência, de verba que vai ser utilizada pelo município e, em função da pandemia, ela precisa de rapidez na sua aprovação. Então, por isso que está sendo solicitado que seja avaliado em regime de urgência urgentíssimo. Eu vou solicitar nossa secretária, então, que faça a leitura, a chamada nominal. O sim aprova o regime, o não rejeita.
Mano Gás, ausente. Suzana Alves, sim. José Fernando Tarragô, sim. Wilson Brites, sim. Carmelo Madeira, sim. Vereador Clemente, sim. Vereador Elton, sim. Vereadora Josefina, sim. Vereador Rafael, ausente. Vereadora Zulma Cinello.
Com duas ausências. 8 sim, está aprovado o regime de urgência urgentíssimo. Já de imediato comunico às nossas comissões. Vamos fazer uma reunião extraordinária amanhã, na quarta-feira, para que esse projeto seja colocado na pauta de quinta-feira. É uma comissão apenas, é a Comissão de Finanças e Orçamento, né, o seu presidente, por favor, faça a convocação para que amanhã possa ser emitido o parecer, para que a gente possa incluir perfeitamente. Vamos agora passar o período de discussão e votação única. Eu vou fazer uma sugestão que me foi apresentada para que a gente antecipe a leitura dos pareceres do projeto 35, que dispõe sobre as contratações por tempo determinado de profissionais da equipe de serviço de atendimento móvel e de urgência, da SAMU, que ele está na pauta como sendo o terceiro a ser apreciados, e eu gostaria que nós pudéssemos colocá-lo lá em cima, em função da espera, tá, né, dos nossos amigos aí da SAMU, que estão conosco desde cedo.
Senhor presidente, eu gostaria de chamar o doutor Rogério, que é coordenador do SAMU.
Por favor, vamos oportunizar a tribuna, né, para que ele possa se manifestar também a respeito da aprovação desse projeto.